Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
As pessoas precisam de saúde de qualidade, de educação de qualidade, precisam de habitação, precisam de emprego, precisam de esperança. O governo nada mais é do que uma grande empresa de prestação de serviço. A gente tem que prestar um serviço de qualidade. A grande responsabilidade do Estado hoje são aqueles últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio, porque ali você vai dar a primeira tintura ou as ferramentas para esse aluno ou ingressar no ensino superior com condição de fazer um bom curso, ou mesmo já ingressar diretamente no mercado de trabalho. A questão da saúde é comum a todo Estado, acho que todo Estado precisa de saúde, tem reclamado por saúde de qualidade. E o Estado tem toda a condição de fazer o trem de passageiros de Americana, Campinas, São Paulo, de Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos. Há como agir no sentido de dar uma moradia, uma esperança para essas pessoas e começar a tirar as pessoas da rua. Eu estou entusiasmado com o nosso projeto para São Paulo.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou tentando aqui fazer uma live com o pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ai, que maravilha, nem acredito.
Não é possível, Leda. Não é possível. Que a gente não conseguisse resolver um problema técnico.
Conseguimos resolver, tudo bem?
Se não conseguisse, a gente ia asfaltar esse Instagram.
Ai, como vai você, tudo bem?
Tudo bem, Leda, graças a Deus.
Está animado com a sua candidatura?
Eu estou sempre animado, meu estado natural é animado.
É verdade, é animado mesmo. E disposto, né? Aqui teve gente brincando que se a gente demorasse, você asfaltava a live.
Eu ia asfaltar esse celular aqui daqui a pouco.
Como é que... O que você está pensando como projeto? Quais são seus planos nessa pré-candidatura? Porque é uma bobagem, mas eu tenho que chamar você de pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, né? Então, como pré-candidato, você já pensou alguma coisa com o projeto de governo?
Olha só, o que a gente precisa, né? Um governo voltado para as pessoas. As pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de saúde de qualidade, de educação de qualidade, precisam de habitação, precisam de emprego, precisam de esperança. Então, o que nós estamos pensando? O que nós podemos fazer no campo da habitação? Habitação virou uma questão dramática em São Paulo, sobretudo na cidade de São Paulo. A gente nunca viu tanto morador de rua. E para resolver esse problema, a gente precisa de um misto de programa de acolhimento, de desenvolvimento social com habitação. Na habitação, você pode usar o voucher, o aluguel social, você pode usar o retrofit de áreas no centro da cidade, que não adianta achar que você vai tirar uma pessoa que mora no centro de São Paulo, mesmo na rua, e vai dar uma casa para ela na periferia, numa franja da cidade, na zona leste ou na zona sul, e essa pessoa vai sair do centro da cidade. Não vai. Mas existem espaços, existem vazios na própria margem da linha do trem, que você pode aproveitar, que você pode construir habitação de interesse social, você pode usar o interesse da iniciativa privada em investir, então dar uma solução para a habitação, atuar nessa questão do déficit e tirar as pessoas de rua. No que diz respeito à educação, você precisa dar esperança também para quem é e que está se fazendo o ensino superior, para que ele possa ingressar no mercado. Então, a gente tem que acabar com a desconexão que existe entre a necessidade do mercado e a formação acadêmica, a formação profissional, a formação técnica. Na saúde, você precisa diminuir as filas, aumentar a resolutividade da atenção primária, garantir interoperabilidade de sistemas, de prontuário eletrônico, vir com uma carga grande de tecnologia de informação, de telemedicina, para acabar com esse desperdício que existe, de garantir mais recurso para o financiamento da saúde. Nós temos que acabar as 1.100 obras paradas do Estado de São Paulo, né? A gente não pode permitir obra parada. 1.100 obras paradas, obras de pequeno porte, como unidades de pronto atendimento, creches, são obras de pequeno porte, mas que fazem a diferença na vida do cidadão, porque a pessoa às vezes não trabalha porque não tem uma creche para o filho. Então a gente tem que resolver essa questão. Agora, tem as obras de grande porte, como as obras da CPTM, o Rodoanel de São Paulo. Então é um compromisso acabar a obra inacabada, foi o que a gente fez aqui no governo federal, a gente teve essa pegada, né, de acabar aquilo que não estava andando, que estava parado, que eram de outros governos. E tem uma questão que é aproveitar a potencialidade do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um estado maravilhoso, pode liderar a transição energética, a transição para uma economia verde. Você tem um agronegócio tecnificado, diversificado, que dá exemplos de economia circular, capaz de gerar o etanol de segunda geração, capaz de gerar o biogás, biogás que pode ser usado na geração de energia. São Paulo é um estado que importa 70% da energia que consome, capaz também de mover aí o transporte coletivo, então com um custo muito mais barato. Então tem muito potencial, a gente só precisa organizar a casa e fazer com que esse potencial seja empregado e que no final das contas a gente gere oportunidades. A gente precisa criar uma ponte entre as pessoas e as oportunidades. E é justamente isso que é a função de um governo. O governo nada mais é do que uma grande empresa de prestação de serviço. A gente tem que prestar um serviço de qualidade.
Algumas pessoas acusam você de não ser paulista e, portanto, não conhecer São Paulo.
É interessante isso,
né? O que você me diz sobre isso?
Veja, Jânio Quadros não era paulista, Fernando Henrique Cardoso não é paulista, Luiz Erundina não é paulista, o Lula não é paulista, o Eduardo Bolsonaro não é paulista. Eu acho que isso é um preconceito contra milhões de nordestinos que fizeram, que construíram a riqueza do Estado de São Paulo, juntamente com paulistas. É um preconceito contra sulistas que vieram para cá, nortistas, contra libaneses, italianos, japoneses. E detalhe, esse preconceito sai de algumas pessoas maldosas, porque o paulista não tem esse preconceito. O paulista recebe, acolhe de braços abertos, e ele está interessado em saber se você entendeu os problemas do Estado e tem capacidade de resolver esses problemas. Se você demonstra que tem capacidade de gestão de resolver os problemas, o paulista é um cara pragmático, ele quer resultado. Ele não está interessado na sua certidão de nascimento, até porque ele sempre acolheu pessoas de outros estados. Então, esse tipo de crítica nasce daquela pessoa preconceituosa ou que quer arrumar alguma coisa. E se é isso que eles têm para falar de mim, ótimo, continue.
São Paulo é a cidade, o estado que mais tem árabes, né? Que mais tem libaneses fora do Líbano, japoneses fora do Japão. Então, São Paulo reacolhe todo mundo. São Paulo gosta de trabalho, né? De produção, de ação. Não é? Na questão da educação, por exemplo, eu não sei qual é a sua posição, mas eu queria saber, porque eu acho que às vezes focam muito no ensino superior, quando o ensino fundamental, quando o ensino técnico precisa ser muito, muito incentivado, né? Porque ele que vai mudar a situação de um monte de jovens, né?
Exatamente. Eu acho que a grande responsabilidade do Estado hoje são aqueles últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio, porque ali você vai dar a primeira tintura ou as ferramentas para esse aluno ou ingressar no ensino superior com condição de fazer um bom curso ou mesmo já ingressar diretamente no mercado de trabalho. Não faltam postos no mercado de trabalho, mas são postos que exigem qualificação. Então, a gente tem que preparar esse estudante para esses postos. Qual é a função da escola? A função da escola é dar ferramenta. As escolas são grandes casas de ferramenta. O aluno entra na escola com uma sacola vazia. Ao longo do tempo, ele vai recebendo ferramentas para resolver problemas da vida. E ele tem que ter essas ferramentas para poder se deparar com questões da vida e poder ter a aptidão, a segurança para resolver esses problemas. Então, para ser útil ao mercado, à sociedade. Ora, se a gente está falando que vai fazer uma privatização do Porto de Santos, e o Porto de Santos então vai receber 20 bi de investimento, a gente tem que preparar o profissional que vai trabalhar nesse Porto 4.0, num porto que vai ter operação de equipamentos caríssimos remotamente, né, que vai exigir um outro nível de especialização desse trabalhador. Nós vamos ter que formar o profissional de comércio exterior, o profissional de direito, o profissional de logística. Se nós vamos trabalhar com etanol de segunda geração, nós vamos ter que formar essas competências para atuar no agronegócio, na geração de energia. Nós vamos ter que formar capacidade em engenharia, em logística. Nós vamos ter, por exemplo, você pega uma máquina dessa agrícola aí, que é usada no agro de São Paulo, ela gera gigabytes de dados e há uma possibilidade de você duplicar a produtividade na mesma área plantada. Só que eu preciso de profissional para operar esse equipamento, para interpretar esses dados. E aí é a formação técnica que vai dar isso.
E você acha viável em quanto tempo? Quer dizer, é uma coisa que leva muito tempo? É uma coisa que pode ser ter um tempo médio de duração? Qual é a relação tempo-aprendizagem aí? O aprendizado?
Eu entendo que você tem que dar os primeiros passos, né? Você tem que, primeiro, entender que a tecnologia de informação vai entrar na educação, você tem que preparar centros de mídia, central de produções de conteúdo, capacitar professores. Talvez leve um tempo realmente para isso entrar em produção, para você começar a formar profissionais para essas novas competências que são requeridas. Mas você vai dar os primeiros passos, você vai formar os primeiros profissionais e você entra, né, numa curva de performance. Eu entendo que este período, né, um período de mandato, ele é suficiente para você consolidar esse tipo de visão de futuro, de você preparar o amanhã, de você começar a dar esperança para esses novos profissionais que vão ingressar no mercado. Então, é possível, sim, você adequar currículos, formação de professores, infraestrutura de colégios para dar um salto em poucos anos.
Você acha que a capacidade de gerar emprego do estado de São Paulo é boa? Está viva?
Acho que sim, acho que está imensa. Pega, por exemplo, o seguinte, empresas de São Paulo têm bilhões de reais retidos em crédito ICMS. Se a gente faz uma restituição de crédito ICMS dentro de um programa de restituição, esse dinheiro vai ser investido na produção, vai ser investido na ampliação de plantas, vai ser investido no aumento da capacidade produtiva. Isso vai gerar postos de trabalho imediatamente. Se você foca a conclusão de obras que estão paradas, você mexe com a construção civil, você gera empregos imediatamente. O rearranjo do setor produtivo ou da burocracia pública, se você diminui o ônus do Estado, se você diminui a burocracia, se você digitaliza o processo, você facilita o esforço de produção. Quantas incorporadoras querem construir no Estado de São Paulo? Empresas de loteamento, é um sem número de atividades que podem aparecer rapidamente se a gente diminuir o esforço burocrático, se a gente tirar o Estado de cima, e isso também é capacidade de geração de emprego. Então, a gente pode gerar emprego na veia em muito pouco tempo no Estado de São Paulo, e se tem um Estado que pode voltar a ser a locomotiva do Brasil e gerar muito emprego, é justamente São Paulo.
E você tem andado pelo Estado? Como é que está sendo a sua pré-campanha?
Tem andado bastante. Olha, recentemente eu estive em São José dos Campos, em Taubaté, estive no Guarujá, em Santos, em Guarulhos, Salto, Ribeirão
Preto,
Sorocaba.
Você acha que as reivindicações dessas cidades são mais ou menos parecidas? Estão todas nessa mesma direção? Emprego, saúde, habitação... Transporte público deve ser também uma reivindicação importante.
Com certeza, com certeza. São muito parecidas. Obviamente, eu acho que a cidade de São Paulo, né, e principalmente também a Baixada Santista, tem uma pegada mais na questão também da habitação. A questão habitação soa mais forte lá. Essas cidades também da região metropolitana de São Paulo, a temática da segurança pública aparece com muita relevância. parece como um dos centros da pauta, mas de maneira geral, a questão da saúde é comum a todo estado. Acho que todo estado precisa de saúde, tem reclamado por saúde de qualidade, por diminuição de filas de atendimento, né? Há uma preocupação com financiamento, principalmente no sistema que está na mão da filantropia, das Santas Casas. Então, as Santas Casas cada vez mais têm dificuldade para se financiar, e quando ela tem dificuldade de se financiar, ela alterna, ela começa a atender cada vez mais convênio e cada vez menos SUS. Do contrário, ela não sobrevive. E aí, aquele usuário do SUS acaba ficando desassistido. Então, esse problema de financiamento é sério, e o problema de financiamento se resolve combatendo o desperdício. Então, mas isso é comum, a questão da saúde é comum, a questão da educação de qualidade é comum. Em algumas regiões de São Paulo, há um grito por uma logística de melhor qualidade. Então, se você for no oeste de São Paulo, na região da Alta Paulista, Nova Alta Paulista, né, eles querem uma logística de melhor qualidade. Aí entra a questão da ferrovia, o ramal de Panorama vai ser importante, a ligação de Panorama para Bauru, enfim. Então, cada cidade tem a sua especificidade, mas a questão saúde, a questão educação, a questão emprego é uma questão comum a todo estado.
Você foi uma das poucas pessoas que assumiu o Ministério da Infraestrutura que se preocupou com as ferrovias, né? Com incentivar as ferrovias e sacar isso, que a gente não pode continuar só pensando nas estradas e no que é preciso voltar para esse ponto que o Brasil abandonou, né? Ao longo dos anos.
Ah,
No
sem dúvida.
estado de São Paulo também é esse tema. É importante.
Ah, muito importante. Olha que no governo federal, agora no Ministério da Infraestrutura, a gente fez a conclusão da Norte-Sul, que acaba aqui em São Paulo, e a gente concluiu justamente aquele trecho que vai de Estrela do Oeste até São Simão. Nós fizemos aqui a prorrogação do contrato da Malha Paulista. Só na Malha Paulista são 6 bi de investimentos. Então, lá está previsto a recuperação do ramal de Panorama, a recuperação do ramal de Colômbia, a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, o ramal, o contorno de Rio Preto, né? Então, vai começar em Mirassol, vai passar por Rio Preto, vai até Cedral, vários pátios de manobra, chegada lá em Sumaré. Então, nós temos investimentos lá. Temos aí também a questão da segregação da linha de carga, da linha de passageiros, porque a gente tinha um conflito carga-passageiros na CPTM, que termina na Estação da Luz. Então, a gente hoje tem a linha de carga segregada, né? Isso sai no contrato do MRS, é um montante expressivo de investimentos. E o Estado tem toda a condição de fazer o trem de passageiros de Americana, Campinas, São Paulo, de Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, ou seja, formando um X ferroviário que pega, né, uma região importante em termos de PIB, em termos de movimentação de passageiros. Tem a chegada ferroviária, a adequação das ferrovias na chegada ao Porto de Santos, para aumentar a capacidade de manobra ferroviária, né, de recepção ferroviária de carga no porto. Então, há muito espaço para trabalhar as ferrovias no estado de São Paulo. Então, tem a Malha Oeste, que segue de Imairim, que passa por Bauru e vai até a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, e, na verdade, segue até Corumbá. Então, há muito o que fazer, e ferrovia tem que ser uma pauta do governo do estado.
Você trabalhou bastante a questão do Porto de Santos, né? Deu uma implementada importante lá, né?
Sim, veja que o Porto de Santos era um problemaço, né? Era uma dor de
Era.
cabeça. O Porto de Santos em 2018 deu meio bi de prejuízo. Agora imagina, o maior porto da América Latina dando meio bi de prejuízo.
Inacreditável.
Aí veio o tal do Bolsonaro, né? O seu Bolsonaro chegou, né? Aí deu liberdade para a gente montar time, a gente botou gente técnica, gente de mercado. Este ano, Leda, o Porto de Santos vai dar meio bi de lucro. Então virou a chave. Está, né, com 1,2 bi de caixa e sendo preparado para privatização, que vai trazer 20 bi de investimento. Hoje, nós temos 6 bi de investimento em andamento no porto. Então, é uma coisa maravilhosa. O Porto de Santos está sendo preparado para não só ser o maior porto da América Latina, mas para ser o maior porto do Hemisfério Sul. É um porto que hoje está movimentando 160 milhões de toneladas de capacidade, mas vai movimentar daqui a alguns anos 290 milhões de toneladas. É, nós vamos ter aí uma recuperação do turismo, porque hoje você tem um berço para navios de turismo, você vai passar a ter quatro berços, vai ter recuperação da área de armazéns, a ligação com o centro histórico da cidade. Então, isso é uma beleza. Porto de Santos é importantíssimo para a Baixada Santista e o renascimento, né, da atividade econômica, do emprego na Baixada vai girar em torno do porto.
Você falou em turismo, e o turismo do... Vou comparar porque eu conheço mais, muito mais o do Rio do que o de São Paulo. É, o turismo do Rio é um turismo da beleza natural, um turismo da praia, do carnaval, do samba, com todo respeito, né, e a maravilha que é. Mas o turismo de São Paulo é um turismo de eventos, de feiras, né, de, fora a capacidade que São Paulo tem de despertar nas pessoas a vontade de conhecer a cidade, de vir trabalhar aqui, de ter negócios aqui e tal. Mas tem todo um turismo em torno das feiras, dos congressos, né, essa coisa toda. Isso também é uma fonte de renda importante, né?
Ah, sem sombra de dúvida.
E uma, né, fonte de emprego também, né?
Fonte de emprego. O turismo é uma indústria maravilhosa, uma indústria limpa, que gera muito emprego. Você tem essa capacidade, né, do turismo de negócios em São Paulo, os eventos, as feiras, as exposições. São Paulo é o hub de negócios da América Latina, né, um grande centro de negócios. Você tem o turismo religioso, é um turismo religioso importante. Você tem Aparecida. Você tem Campos do Jordão, então tem, que é, uma cidade interessantíssima para você.
Né?
O turismo de inverno. Você tem as cidades que vivem das águas termais, então esse turismo de águas. Né? Você tem o turismo do rodeio, uma coisa tão típica do interior. Quantas festas de peão você tem em São Paulo? Festas importantes, né? Então, você tem aí Cajamar, você tem... Não vou nem falar de Barretos, né? O espetáculo que é a festa de peão
já
em Barretos.
É a mais conhecida de todas.
Mais conhecida de todas. Eu estive na festa do peão lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Né? Uma maravilha. Então, veja, quanta riqueza, né? E isso é capacidade realmente de... Outro dia eu estive na Agrishow, lá em Ribeirão Preto. Coisa maravilhosa, né? Quanto negócio foi gerado lá. Então, São Paulo tem essa capacidade de impulsionar turismo de diversas naturezas e é uma grande fonte de geração de receita, de oportunidade, de emprego.
Tem turismo de todo jeito, até o gastronômico, né?
Até o gastronômico, tudo, aliás, come bem
São
aqui.
São Paulo atrai públicos diferentes, né? E São Paulo tem uma coisa diferente que é a vontade de trabalhar, a eficiência do serviço, que chama a atenção de outras populações. Quer dizer, quando a gente chega em São Paulo, a gente se assusta, assim, para o bem. É um susto do bom com a eficiência do serviço, né? Do garçom que te atende, a capacidade que eles têm de mandar a coisa na sua casa, de querer te vender, né? Eles têm prazer. É uma coisa meio parecida com os americanos, né?
As pessoas gostam de trabalhar aqui, né? Paulista gosta de trabalhar, gosta da manga arregaçada, e quem veio para São Paulo, veio buscando, né, perseguindo um sonho, veio também para trabalhar, para vencer. Então, isso está na cultura de São Paulo, essa questão da eficiência, do bom atendimento, né, da excelência na prestação dos serviços. Isso é realmente um estado apaixonante, diferente, maravilhoso. De gente trabalhadora que faz a diferença, gente empreendedora, estado de gente empreendedora, gente que investe, gente que dá duro, que vai lá para a feira da madrugada, né, para comprar roupa, que vai levar para diversas regiões do Brasil para vender. É o estado do Brás, né, do 25 de março, é o estado do agronegócio. Enfim, é um estado de oportunidades, né, de gente que pensa grande, que veio para fazer a diferença.
E o que você vai fazer para se tornar mais conhecido? Visitar todos esses lugares várias vezes, articulações, união com outras, com lideranças locais. Como é que vai ser a estratégia da sua pré-campanha?
Vamos gastar sola de sapato.
Pré-campanha.
Pré-campanha é ótimo, né? O negócio. Não, não, você não está em campanha, você está em pré-campanha.
É uma coisa
Não,
escancarada,
você não
né?
é candidato. Não pode falar que você é candidato. Você é pré-candidato.
Você
Não,
é
beleza.
pré-candidato.
É isso aí, realmente faz uma diferença enorme.
É muito engraçado
É um
isso.
negócio gozadíssimo. Mas tudo bem. Gastar sola de sapato, né? Vamos visitar o interior, vamos conhecer as cidades, vamos falar com as pessoas, vamos se apresentar. Eu acho que a gente tem que pensar também num bom plano. Tem duas, para você ser bem-sucedido em qualquer projeto, duas coisas são fundamentais: um bom plano e uma boa equipe. Então vamos pensar em montar um bom time e ter um bom plano. Se você faz isso, você se apaixona pelo projeto. E se você se apaixona pelo projeto, você convence, né? Você consegue passar o seu entusiasmo. Eu estou entusiasmado com o nosso projeto para São Paulo. Então, a gente vai tentar vender esse entusiasmo para as pessoas, tentar mostrar, olha, nós podemos fazer diferente, mas está na hora de dar uma sacudida, de dar uma mexida, porque o Estado pode mais. O Estado pode ser líder nisso, o Estado pode ser líder naquilo, o Estado pode avançar mais, pode gerar mais emprego, pode criar mais oportunidade, ser realmente a grande locomotiva do Brasil. E aí é isso que a gente vai tentar mostrar ao longo dessa pré-campanha, fazendo reuniões, conversando com lideranças, com entidades representativas, com forças vivas, com as pessoas mais simples, rodando, né, o estado inteiro, se apresentando, mostrando, olha, esse aqui é o nosso projeto. E é um projeto que está alinhado com o projeto do presidente Bolsonaro. Esse alinhamento, entendo, de governo federal com governo estadual, que às vezes lá atrás podia não ser tão importante, hoje eu vejo que se faz necessário. Eu acho que o Estado ganha se caminhar junto na mesma batida, na mesma direção. Então é isso que a gente vai procurar mostrar, né? Com humildade, mas também com entusiasmo, para ver se a gente merece esse voto de confiança.
Você já escolheu o vice ou a vice?
Olha, eu acho que está cedo ainda para escolher. Isso é uma coisa que vai tomar mais volume, né? Mais corpo perto das convenções em julho. Existem várias possibilidades, tem nomes que são do meu absoluto agrado, da minha confiança, que eu gostaria de ter do meu lado. Agora, pode ser que lá na frente um arranjo partidário acabe mudando o vento, você tem que acomodar, ou pensar em outra pessoa, né? Um outro perfil, mas enfim, então é uma coisa que vai ficar um pouco mais para frente.
O Tarcísio, você não era um político, né? Você sempre foi um técnico, né? Um belo aluno, né? Um grande aluno, todas as melhores notas, as melhores colocações no colégio, na universidade, em tudo que você se meteu até hoje, você tirou, foi muito nota 10, né? Agora, nessa questão da política, é preciso ter uma cintura inacreditável, né? Ter uma habilidade de, sei lá, de conviver com os contrários, vamos chamar assim. Você está preparado para isso? Você acha que você está pronto para engolir esses sapos, eventualmente? Porque você é sempre muito calmo, né? Eu acompanho suas entrevistas, suas trajetórias, e não vejo você muito perdendo a calma. Você é assim
Não,
mesmo?
eu não perco a calma, não, Leandro. Eu sou tranquilo. Eu tenho um grande professor, né, que é o presidente Bolsonaro, e ter convivido com ele esses anos foi um grande privilégio. Aprendi muito com ele, porque ele é um cara muito sério. Tem coisas que, obviamente, são dons. Ele tem dons, dons que talvez eu não tenha. Ah, ele tem uma sensibilidade, um faro aguçadíssimo. Ele enxerga coisas que às vezes a gente não enxerga e não entende. Vai entender lá na frente, né? Poxa, ele estava certo. Eu achava que ele estava errado, mas ele estava certo. A gente surpreende muito com ele. É um cara inteligentíssimo, e tem uma sensibilidade diferenciada, né? Uma intuição diferenciada. É inimitável. Não adianta assim. Eu convivi com o Bolsonaro. Ah, eu vou imitar o estilo do Bolsonaro. Esquece. Não tem como imitar. É único. É dele, né? Eu tenho que procurar o meu, porque ele é inimitável. Mas a gente
Mas
aprende
ele é
algumas
profundo
coisas.
admirador seu, porque na primeira entrevista que eu fiz com ele, ainda candidato, ele falou comigo: você devia entrevistar o Tarcísio, que ele tem um HD na cabeça, ele fala muito essas coisas. Daquele jeito o Bolsonaro de falar, né? Ele fala muito, com muita admiração sobre você.
Mas a admiração é recíproca e eu acho que no final das contas a gente criou uma grande relação de amizade, né? Então o presidente é mais do que o presidente, foi mais do que o meu chefe, acho que era, acima de tudo, um amigo, um conselheiro, um cara que até amparava a gente, me amparava em momentos difíceis, né? Estende a mão, orienta. Um grande camarada, um cara muito
Mas
importante na
quando
minha
ele
vida
te
profissional.
pediu para ser candidato por São Paulo, ele pediu, ele mandou. Como é que foi
Essa
essa
história é
negociação?
engraçada, Leda. Assim, um negócio. Olha, eu vou te contar. A gente tinha vindo para a Bolsa de Valores, para o leilão de São Paulo, o leilão da SEDAI, leilão de saneamento da Companhia do Rio de Janeiro, que por sinal foi um espetáculo. O presidente, né, tem feito muito pelo saneamento básico, era uma agenda que estava lá empurrada para o tapete. Então, é
É
o
uma
presidente
agenda
realmente da.
fundamental para o país, né?
Fundamental, é o presidente da universalização do saneamento. Eu falei, presidente, o senhor tem que tomar posse dessa agenda, porque todo mundo quis aprovar o marco e ninguém aprovou, e o senhor aprovou. Ninguém conseguiu fazer leilão de saneamento, o senhor está fazendo o maior leilão de saneamento da história, são 40 bi de investimento, isso vai fazer a diferença para a vida de muita gente. No curto prazo, na construção civil, no emprego, mas no longo prazo, descomprimindo serviço de saúde, melhorando a qualidade ambiental das cidades, né? Então, uma agenda que muita gente falava é o senhor que está fazendo a deslanchar. E nesse leilão, ele virou para trás assim, estava sentado atrás dele, disse assim, tá, o capita, que ele só me chama de capita, né, de capitão, você vai ser meu candidato ao governo do Estado de São Paulo. Eu, obviamente, eu nem dei bola, né? Achei, tá doido, o governo do Estado de São Paulo. Aí, pouco tempo depois, chegou o capita, você tem que concorrer ao governo do Estado de São Paulo. Tá bom. Aí lá na frente, olha, se você concorresse ao governo do Estado de São Paulo, você ia me ajudar muito. Aí eu vi que ele estava falando sério, peraí, presidente, vamos conversar aqui, cara. Eu acho que você precisa de um palanque forte em São Paulo, né? Você precisa. Vai ter uma eleição dura, São Paulo é o maior colégio eleitoral. Por que você não conversa com o geral? Ele falou, não, porque eu acho que esse cara vai bandear para a esquerda. Lá atrás. E ele disse: você vai me
Antes de
ajudar se eu
todo
for para
mundo
São Paulo?
farejar isso.
Antes de todo mundo farejar. É por isso que eu falei: tem uma intuição que é diferente, é diferenciada. É um dom, é um dom. Não é qualquer pessoa que tem determinados dons, ele tem.
É.
Por isso que ele nunca perdeu uma eleição, por isso que ele é o presidente da República, um improvável presidente da República, porque ele se elegeu contra o sistema. Sem apoio de ninguém, sem recurso financeiro, sem partido, sem tempo de TV, sem nada. Ele descobriu a importância disso aqui, ó, do smartphone, né? Então,
Incrível.
tem essa genialidade. Então, ele sempre me orienta. Depois ele chegou e disse: olha, vai ser muito importante, você vai me ajudar. E aí você começa a estudar e ver que Deus abre determinadas portas também, e se apaixonar pelo projeto, porque. Você vai se preparando a vida toda, né, para desafios, desafios, e por que não encarar um desafio tão bonito em que você pode ser instrumento, né, para fazer a diferença na vida de quem precisa? Ah, então beleza, vamos ser instrumento, vamos fazer a diferença, vamos trabalhar pelo Estado de São Paulo, vamos trabalhar pelo Brasil, vou trabalhar pelo projeto do presidente, que é um projeto de reconstrução, é um projeto, né, de Brasil mais forte. É um projeto em prol da família, é um projeto que afasta a corrupção, é um projeto que trata o cidadão com respeito, que conclui obras, mesmo as de outros governos, que zela pelo dinheiro público, que levou água para o Nordeste, né, que quer fazer a diferença na vida das pessoas, que cuidou das pessoas quando elas mais precisaram, né, com o auxílio emergencial. Então, é bom trabalhar por isso, que eu acho que vale a pena, eu acho que o Brasil merece. Então é nessa pegada que a gente veio.
Uma coisa que a gente ouve é a gente que, por exemplo, eu não tenho carro, eu só ando de aplicativo ou de táxi, de carro de aplicativo ou de táxi. E hoje mesmo eu peguei dois carros de aplicativo e os dois reclamaram da população de rua, reclamaram do aumento da população de rua, não reclamaram no sentido de está enfeiando a cidade, não é nesse sentido, é no sentido de quanta gente, que tristeza isso, né? Porque é triste mesmo. E a violência, que aumenta em consequência da droga, em consequência de querer precisar de dinheiro ou querer dinheiro para alguma coisa, sobretudo para droga, né? Não é um fenômeno paulista, Eu acabei de voltar do Rio, Copacabana, Ipanema, Leblon. Cheio de população de rua, cheio de gente assintosamente fumando cachimbo do crack. Então, não é um fenômeno paulista, né? Mas aqui está muito forte, em alguns pontos da cidade, sobretudo, né? Tem Cracolândia, muda a Cracolândia de lugar, mas ela permanece numerosa. Essas são questões também que um governador vai ter que tratar, mesmo que seja uma atribuição mais ligada à prefeitura, não importa, né? Tem que ser uma coisa conjunta.
Exato. Se não for conjunta, não dá certo, porque a única esperança, né, de funcionar é você ter uma união de forças. Porque, por exemplo, se você vai conduzir um projeto habitacional, você vai precisar de licenças, muitas licenças são municipais, você vai precisar desse esforço conjunto. As pessoas, na verdade, elas têm compaixão com essas pessoas que estão na rua. Choca, né? Porque antigamente eram pessoas que tinham um problema de saúde, que se entregavam nas drogas, no álcool. Agora são famílias inteiras que estão indo para a rua. Um pouco efeito colateral da pandemia. E elas precisam de acolhimento. Você precisa estabelecer uma relação de confiança. É aquela pessoa que viveu a vida toda no centro, ela não quer sair de perto do centro. E dá para manter essa pessoa no centro? Dá. Você tem a possibilidade de fazer o retrofit, você tem a possibilidade de usar alguns vazios que ainda existem ao longo daquelas áreas que têm infraestrutura para construir habitação de interesse social, você tem a possibilidade do aluguel, do voucher. Então, há como agir no sentido de dar uma moradia, uma esperança para essas pessoas e começar a tirar as pessoas da rua. Porque também, se a pessoa está na rua, ela não consegue emprego, ela não tem saúde, ela não consegue se capacitar, ela não consegue fazer nada. É uma coisa fundamental. Você tem um déficit habitacional em São Paulo, que é muito grande, beira as 4 milhões de unidades. E aí,
Nossa,
nesse déficit, você tem as pessoas que pagam um aluguel excessivo, aquele aluguel que elas já não suportam. Você tem o morador de rua propriamente dito, e você tem aquelas pessoas que moram em área de risco, que precisam ser paulatinamente relocados.
tem o pessoal das ocupações também, né?
Exatamente. Então, esse é o tamanho, do problema. E você só consegue estancar um pouco o problema, não deixar que ele cresça, à medida que você aumenta a oferta de habitação. Então, a habitação é um dos grandes desafios, do estado de São Paulo e de outros estados. Na verdade, é um desafio até mundial, porque o fenômeno da população de rua também não está só no Brasil. Está no exterior também. E aí nós precisamos de soluções criativas. A união de esforços é fundamental, principalmente para que a gente consiga reduzir a burocracia, para que os empreendimentos saiam do papel, para que a gente consiga transformar esses projetos em obra, trazer investimento privado, né, o interesse da iniciativa privada para fazer o misto, né, de habitação, que vai ser comercializado com habitação de interesse social, para que a gente possa fazer as parcerias público-privadas, para que a gente possa fazer a requalificação dos centros das cidades, mas sobretudo a cidade de São Paulo, é onde o problema é mais dramático hoje, também na região metropolitana, nas cidades aí, próximas a São Paulo, que tem aí uma grande quantidade de moradores em área de risco. Então isso tem que ser uma prioridade.
Você vai contratar um ex-marqueteiro do Moro?
Olha, eu acho que a gente precisa de uma ajuda especializada. Eu conversei com ele, foi uma conversa boa, leve, cara inteligente. Eu acho que pode ajudar, sim, no discurso, a
Por que
gente
não, né?
pensar. Por que não? Esse negócio é meio assim, né? É tipo médico, né? Relação de confiança. Você vai para o consultório, você tem que gostar do teu médico. É a mesma coisa com o profissional de comunicação. Você tem que sentir confiança. Eu acho que eu senti confiança.
Médico e advogado, né? A gente tem que
Também,
gostar
igualzinho.
dele, senão não dá para continuar acreditando. Houve uma
É isso mesmo.
pesquisa antes, não é? Uma pesquisa anteontem, ontem, em que tinha tem uma. Sabe que essas pesquisas são muito complicadas, porque algumas são espontâneas, né, de nome, citam o seu nome espontaneamente, e outras têm a sugestão. E na espontânea, você surgiu à frente, você ficou bem. Na outra, você está em terceiro, eu acho. Mas, pelo menos é o que diz a pesquisa, ou a última que eu vi. Também não sou uma especialista em pesquisa, não leio todas, mas de vez em quando a gente fica sabendo. E tem uma que você, na pesquisa espontânea, você está muito bem. Você acha que o paulista vai entender a sua proposta? Vai
Acho que sim.
entender.
Acho que sim. O paulista aqui é um cara que consiga resolver os problemas dele, né? E o que a gente procurou mostrar nesse tempo no Ministério da Infraestrutura e até por formação é que a gente consegue entender um problema e resolver um problema. Isso é fundamental. Isso é fundamental na empresa quando você vai contratar alguém. Você sempre contrata aquele cara. Pô, esse cara consegue entender o problema e resolver o problema, é esse cara que eu escolho. Quando a gente compara os diversos institutos e as pesquisas que são feitas paulatinamente, o que eu tenho visto é que pesquisa após pesquisa eu venho crescendo. Então isso é muito bom, que eu estou numa trajetória de crescimento, num movimento ascendente, então transformando desconhecimento em intenção de voto. Isso é uma coisa muito legal. Significa que a mensagem está chegando. Quando a mensagem chega, a gente conquista, né, pessoas, corações, são pessoas que espontaneamente vão aderindo a esse projeto. É um projeto que está ganhando corpo. Eu sinto essa energia positiva, essa onda legal, né? A gente sempre é muito bem recebido onde a gente está indo, e isso entusiasma. A gente vai ficar entusiasmado. Isso dá mais, cada vez mais motivação, né?
Claro.
É uma coisa que retroalimenta, né, essa motivação. Então a gente vai chegando. Quando eu entrei nessa, de qualquer maneira eu vou ganhar, porque eu vou aprender. Eu já estou aprendendo, então já estou ganhando. Eu já ganhei, independente do resultado, eu já ganhei, porque eu aprendi. E agora, com essa recepção, né, a gente fica cada vez mais feliz, vai se motivando cada vez mais. Eu estou muito motivado, estou muito feliz com a acolhida que eu estou tendo.
Dizem os jornais também que o Temer e o Kassab vão liberar vão ajudar na sua campanha. Parece que eles estão empenhados, né, em ajudar você. E há também uma notícia que eu acho interessante, que é a do Guilherme Afif, porque
Isso.
eu tenho uma simpatia grande por ele e acho que ele foi um cara que trabalhou, né, quando
O
estava
Fife é
trabalhando
um
no
cara
governo.
sensacional, que é denso tecnicamente, né? Conhece tudo, tem uma estrada longa, uma estrada de realizações, conhece setor produtivo como ninguém, né? E o cara que criou o Simples Nacional, que ajudou e trabalhou na criação do Pronampe, já foi candidato a presidente da República.
Oi.
Tem uma relação muito próxima com o setor produtivo, que sempre se atualizou, e assim, ele tem me falado coisas que são impressionantes. Ele está entusiasmado, querendo pegar um time de economistas jovens para montar coisas ousadas para o Estado, então está me ajudando na formulação do plano. Por que que eu estou entusiasmado? Porque a gente está trazendo muita gente boa para trabalhar no plano. É o Afif, mas é também o Jorge Lima, é o João Sampaio, é o Bruno Serapião, é a Priscila, é uma turma de gente muito técnica, muito boa, densa, do ponto de vista de preparo em cada uma das suas áreas, e que vai ajudar a montar um plano que seja realmente um plano vitorioso, né? Um plano que, posto em prática, ele vai transformar realidades, vai dar bons resultados. E é isso. Bom plano, boa equipe, acabou. A gente
É o que você
resolve qualquer
falou.
coisa.
Tá certo. Tomara que resolva mesmo, porque São Paulo merece. E você também
Merece.
merece. Você vai sentir muita falta do Flamengo?
Hoje em dia, não. E sabe que já escolhi meu time, né? Para torcer um time de.
Ah, é?
Foi a Portuguesa de Esportes. Então eu fui no estádio, né, para ver o jogo da final da Série A2, Portuguesa e São Bento, excelente jogo de futebol. Acho que São Bento, que também ascendeu, também está indo para a Série A1, fez um grande campeonato, né? São Bento Sorocaba. Foi a primeira camisa que eu ganhei aqui em São Paulo, foi a do São Bento
Ah,
Sorocaba.
é.
É, e timaço. Então a gente assistiu lá um bom jogo de futebol. Fui muito bem acolhido pela torcida da Portuguesa quando cheguei. Fiquei até com medo, né? Porque vai que não ganha, os caras vão achar que eu sou pé frio. Mas ganhou, foi campeão, né? Minha mãe é portuguesa, né? Minha mãe é portuguesa de Aveiro,
Ah, é?
né? Então, eu sou filho de português. Então, a Portuguesa é um time muito simpático.
E seu pai é compositor, tem uma porção compositora, né? Teve uma porção compositora.
Teve. Foi compositor, torcedor do São Cristóvão do Rio,
São
meu.
Cristóvão, olha
Coitado
isso.
do time do meu pai. Então, meu pai aqui em São Paulo sempre torceu muito pro Santos. Por quê? O São Cristóvão todo branco, o Santos também todo branco, escudos parecidos, né? Então, meu pai sempre teve uma simpatia muito grande pelo Santos, né? Por causa da similaridade com o São Cristóvão. Meu pai é um grande São Cristovense. Foi o único São Cristovense que eu conheci na minha vida.
São poucos mesmo.
Então.
Mas então, com o futebol, o samba de São Paulo cresceu muito, então você não vai sentir falta de nada, né? Você vai
Ah, acho que
curtir
não.
todas as novidades nessa área também, né?
E você sabe que eu comecei a minha trajetória profissional, minha caminhada em São Paulo, porque
Ah, é?
quando eu saí de casa, saí para ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, né? Então eu fui
Olha,
estudar em Campinas. Então, de
menino, então
certa
você,
forma, estou voltando para o local onde eu comecei.
onde você começou? Boa sorte, então, ministro Tarcísio.
Obrigado, Leandro. Estou animado e botando esse projeto nas mãos de Deus, que são as melhores mãos, né, para a gente colocar. Quando Deus abençoa, e se esse projeto for de Deus, ele vai dar certo, porque é irresistível, né? E muito animado, querendo fazer a diferença, querendo pensar fora da caixa, entregar bons projetos e ser um instrumento aí para fazer a diferença para as outras pessoas.
Só porque eu não posso deixar de brincar com você, você não está sentindo falta de asfaltar nada, não, né?
Olha, tem uns negócios aqui para soltar, viu?
Você vai
Tem,
arranjar um,
tem.
né?
Ah, a gente vai arranjar coisa para soltar. E tem. Mas sabe que
Tem.
nesse período eu acabei me apaixonando muito pelos trilhos, viu? A gente tem que botar ferrovia aqui
Ah,
também.
então os trilhos vão te seduzir mais que o asfalto, pelo visto.
Ah, os trilhos me seduziram.
Tá bom, Tarcísio. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. E espero te encontrar outras vezes por aqui.
Ah, sempre bom falar com você, Leandro. Sempre muito legal. Eu, pô, fico super feliz, né?
Eu também.
Às vezes eu
Fico
nem
muito
acredito que essas
animado.
coisas acontecem comigo, né? Mas tantas vezes eu vi Leandro Nagli no jornal hoje. Eu acho que a grande âncora do jornal hoje, né? Do
Olha
Sem
só.
Censura.
Que bom. Muito bom falar com
É isso.
você sempre.
Obrigado.
Muito obrigado. Um abração.
Fica com Deus, viu?
Você também. Até a
Até
próxima.
logo. Até a
Tchau.
próxima.
Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.